15 minutos de boa conversa. Arquivo 107.
Hoje voltamos a 2006. Psicóloga e educadora de São Paulo, Roseli Saião, em entrevista a Flávia Bespalhoque e Patrícia Zanin. Se considera desbocada, defende suas ideias com contundência e polemiza com pais e professores. Diz que a função da escola é libertar os filhos dos pais e preparar os pequenos para o mundo público. Mas esse papel não vem sendo cumprido porque a escola está desconectada da realidade, analisa. Na educação infantil, crianças são tratadas como jovens, enquanto na universidade, jovens são comparados a crianças, dispara a educadora. Para ela, docentes e pais devem entender que não dá para educar sem desagradar. E chama a família para a responsabilidade de praticar a coerência entre o dizer e o fazer. Quem é Roseli Saião?
É uma cidadã desse mundo, ingrato com os cidadãos, né? Eu trabalho pela, como todo bom cidadão, pela justiça, pela fraternidade, solidariedade, igualdade. Parece sempre uma luta em glória, mas não é, né? Porque quando a gente consegue mudar uma pequena coisinha, já é uma grande mudança. Pessoalmente, sou uma mulher que teve a sorte de acompanhar as transformações mais importantes desse mundo, nessa passagem, nessa transição que a gente passa. Então, eu vivi num tipo de família e construí outro tipo de família. Eu tive um tipo de educação e construí outro tipo de educação. E isso só pode enriquecer, né? As mudanças e as crises enriquecem muito. E estou aí na vida.
Roseli, você comentou que você teve uma família que construiu uma família diferente.
Uhum.
Essas construções de família são muito complicadas, ainda mais nos dias de hoje, né?
Uhum.
O mundo passando por muitas transformações e a família também. Dá para definir família hoje?
A família é objeto de estudo de várias disciplinas diferentes, uma só não dá conta. E muitas disciplinas, sociologia, antropologia, psicologia, têm tentado conceituar essa nova família, que eu ainda acho que não é nova, porque ela ainda está em transição, né? E não dá, porque quando eu falo família, se nós estamos em 3 pessoas, em 5 pessoas aqui hoje, cada um tem um tipo de família. E cada um pensa que família é aquilo, mas a do vizinho é diferente, a do meu amigo é diferente. Então não dá. Eu gosto de uma fala, de um trecho de um texto do Jurandir Freire Costa, que ele fala uma coisa maravilhosa. Ele diz assim: talvez hoje a coisa que mais se aproxime de família seja a ideia de dizer que é o grupo de pessoas que compartilha a chave da mesma casa. É o máximo que a gente consegue dizer sobre família. Que agrupamento é esse? Tem laços de sangue, tem laços por aliança, mas é laços sucessivos de aliança que resultam em meios-irmãos, ex-parentes, né? Ex-parente não é mais família. Então, nós estamos num momento de indefinição. As mudanças não terminaram, não imagino que possa acontecer ainda, mas vai chegar um dia que vai estabilizar e aí a gente vai poder dizer o que é família.
E essas mudanças acabam repercutindo na própria educação.
Sem dúvida.
Das crianças, por exemplo. E como lidar com isso nesse mundo que tem tantas mudanças, tantos caminhos aí?
Aham. É extremamente difícil educar hoje, né? Não pelo ato de educar, mas pela complexidade da situação. E talvez o nosso maior equívoco de pais e professores seja ignorar o contexto. Hoje eu acho que a educação tem sido confundida com ensinamento de boas maneiras ou ensinamento, instrução do conhecimento. nem uma coisa nem outra. Abordas também compreende essas duas coisas, né? Mas a educação é muito mais ampla, muito maior. Eu diria que educar é basicamente preparar o futuro da humanidade. Porque esta criança que está sendo educada hoje, daqui 25 anos, ela vai dirigir este mundo e, portanto, ela vai dar o tom de como vai viver a humanidade. Então, é o de menos fazer o filho tomar banho todo dia, é o de menos fazer o filho comer a comida certa na hora certa, né? O que é demais, demais não no sentido de excesso, mas de importância, é ensinar valores, princípios, ser coerente com eles, né? Isto é educar.
Arquivo 107.
Os pais hoje estão excessivamente preocupados com o vestibular. Eu costumo dizer, gente, fazer uma faculdade é a coisa menos importante na vida hoje, né? Eles até entram no vestibular, eu quero saber eles saírem da faculdade, porque é difícil sair da faculdade hoje, a troca de curso, não é isso que eu queria, abandona a disciplina, né? Por quê? Porque faltou a formação básica dessa postura perante a vida, né? É preciso esforço. Em português tem uma expressão bonita, força de vontade. Eles têm vontade, mas não têm força, né? Tem que juntar as duas coisas. E creio que a criança e o jovem fica esperando cair do céu assim, força de vontade e motivação. Não cai do céu, né? É difícil se dedicar a um estudo. E não é prazeroso ficar lá lendo, estudando, pesquisando. O prazer vem a posteriori, quando eu posso aplicar aquele conhecimento na compreensão ou na mudança da realidade. Então, educar é muito mais isso, né? Por isso é difícil, porque pais e professores ignoram o contexto e acham que é aquele vínculo ali é só o que importa. Não, aquele vínculo só importa para fortalecer uma relação que permite uma intervenção de autoridade. Só isso.
E você falou que educar é reprimir também, né?
É sempre reprimir, né? E quando uma criança tem vontade de ficar dormindo, ela tem que acordar, a gente reprime a vontade dela de ficar dormindo. Quando a criança quer ficar jogando videogame e está na hora de jantar, a gente reprime a vontade dela de... Reprimir é uma palavra simples. Nós é que construímos um sentido muito ruim por conta da nossa vida socioeconômica.
Política, né?
A minha geração chamou de repressão tudo que era violento. Não é esse o verdadeiro sentido da palavra repressão, né? Reprimir pode ser dosar, reprimir pode ser sustar, reprimir pode ser retardar. E tudo que a gente faz em educação é isso. A gente sempre diz para o filho não, mas esse não que a gente diz para o filho nada mais é do que ainda não. Mãe, posso ir no shopping? Não. Esse não significa ainda não, ainda você não dá conta de fazer isso sozinho, ainda você tem que ser acompanhado por um adulto. Mãe, posso pegar o carro? Não. Ainda não, porque você ainda não tirou carteira de habilitação, porque você ainda não é responsável para assumir a consequência do que você pode. Então é sempre um ainda não. E isso é sempre reprimir temporariamente, mas reprimir.
Roseli Saião.
Todo educador que assume o seu lugar com responsabilidade vai ser chamado de autoritário. Todo educador, seja ele da família ou escolar, que exerce sua função, né, ética e politicamente bem centrado, ele será chato, careta e ultrapassado. Porque a educação diz respeito ao passado. Não dá para educar com aquilo que não aconteceu ainda, né? Então, a gente tem que ensinar aquilo que a gente sabe que é passado, para que, de posse das informações daquilo que aconteceu até então, os mais novos consigam inovar. Mas nós queremos inovar e nós queremos ser agradáveis, né? Não dá para educar sem desagradar. Não dá. Não dá para educar sendo amigo dos filhos e dos alunos, né?
A escola seria a passagem da vida privada para essa vida pública e que muitas vezes isso não acontece, isso traz um prejuízo muito grande para o adulto lá na frente.
E para o jovem hoje já.
Para o jovem já hoje. Que postura que as escolas deveriam adotar, que ela não é uma extensão da família, como você coloca?
Essa ideia não é minha, eu apenas
reforço,
né? Que eu me lembro, a primeira a expressar com clareza essa ideia foi Hannah Arendt. Então ela diz, olha, a vida em família é permeada pelo vínculo afetivo. A vida em família, por mais diferentes que sejam os integrantes da família, tem uma semelhança entre os membros. Afinal, eles fazem parte do mesmo grupo, né? Os amigos da família, que também circulam, né, na vida privada, também têm alguma coisa em comum com essa família. Então, toda convivência familiar, ela é pautada por relações personalizadas. Então, eu me relaciono com um fulano que eu sei quem é, onde mora, o que gosta, o que se interessa. E, portanto, né, o respeito entre os integrantes da família é pautado por essa ética do afeto, eu diria, né, e da identificação. No mundo público, né, aí fora, a gente não se relaciona desta maneira. Mas eu tenho que ter com estas pessoas uma relação de respeito, uma relação justa e solidária. Né? Agora, se a escola acompanha a vida familiar, inclusive é por isso que os professores começaram a ser chamados de tios e tias, né? Tia preferencialmente, porque em geral é mulher. Quando eu caio na vida, eu acho que eu não devo respeito às pessoas que eu não conheço. Eu acho que eu não devo lutar pela justiça do outro, porque justiça para mim é aquela que me favorece. A justiça para o outro pouco me interessa, né? Então, quando a escola não faz esse papel de preparar o cidadão, que é esse que circula pelo mundo público, o mundo fica cada vez mais privatizado, mais familiar. Então, hoje, as empresas agem como uma grande família, porque é assim que elas conseguem tirar o melhor, a mais-valia, né, eu diria Marx, dos seus funcionários. A gente frequenta lugares que a gente se sente em família. E o que acontece quando a gente toma um ônibus ou um metrô, a gente vai ao cinema? Em geral, a gente senta e se a gente consegue, a gente vai sentar numa cadeira que não tem ninguém ao lado. Porque isso me deixa distante do outro, esse desconhecido, né? Se eu sento e a cadeira está vazia, assim que possível eu coloco minha bolsa aqui, para garantir que ninguém vai sentar ao meu lado e eu não vá ter que estabelecer essa relação impessoal, né? Alguém tem que preparar para essas relações e só pode ser a escola. A escola é a única instituição que não exclui, teoricamente, né? E que prepara para isso, porque as outras instituições são bares, clubes, disciplinas extracurriculares, mas para tudo isso exige pagamento e, portanto, boa parte da população está excluída desse processo. Então, os pais, a família, pode dar lições teóricas de cidadania para os filhos, mas lições práticas só a escola. Porque sabe o que significa um aluno de 9 anos entender que ele é apenas mais um entre 25? A família não tem como ensinar isso na prática. E é isso que nós somos na rua, né? Mais um na multidão. É isso que é ser cidadão. É saber que a gente é apenas mais um em meio a tantos e que trabalhar em meu próprio benefício, apenas em meu próprio benefício, né, resulta numa vida pior para mim. Porque daí eu não me preocupo com os outros que me acompanham nessa multidão. Né? Tem um texto de um filósofo que agora não vou lembrar quem é, que ele diz que vida boa, ele falava de ética, né? Vida boa é aquela que é feita com o outro e para o outro.
Trecho do encontro com a psicóloga, educadora e escritora Roseli Sayão, de São Paulo. Gravação, 4 de agosto de 2006, quando ela esteve em Londrina para a palestra Pais Negligentes ou Superprotetores? Realização, Instituto para o Cuidado da Família. Entrevista, Flávia Bespalhoque e Patrícia Zanin. Programa completo, disponível no nosso site, com quase uma hora de duração. Roseli Sayão está no ar toda semana na Band News FM, junto com a jornalista Thaís Dias, no programa Seus Filhos. O tema é a educação dos filhos em todas as faixas etárias. Escola, relação familiar, relação com os amigos são temas dos boletins que orientam pais, educadores e toda a sociedade na formação dos filhos.
15 minutos de boa conversa. Arquivo 107.